Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! Hoje no nosso episódio vamos falar de comunicação, especificamente de rádio e de YouTube. E meu convidado é o radialista e youtuber Johnny Rocha. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais, traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654-9888 99654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem,
hein? E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Um abraço para Marilene Santos, Margarete Ramos, Milena Caxias, Vinícius Ferreira, Ademir Varela, Raelson Galdino, Paulo Santos, Augusto Teixeira, que já conversamos com ele aqui no Papeando Podcast, é só você voltar lá no feed, tem dois episódios, Flávio Lima e Paulo Gama. Um grande abraço para todos vocês. Johnny Rocha, seja bem-vindo ao Papeando Podcast, um prazer ter você por aqui.
Marcos, é assim que eu me sinto, bem-vindo, te agradeço pelo convite e satisfação a gente poder papear hoje.
Para começar, vamos fazer logo o seguinte, né? Johnny Rocha o pessoal conhece da CBN e conhece Johnny Rocha hoje da Sucesso, mas como foi que João Rocha, né? Porque esse é o nome do Johnny Rocha, João Rocha, começou na comunicação?
Comecei há uns... Eita, Marcos, vamos puxar pela fita agora, hein? 2003 pra cá, quase 20 anos já, né? Nem parece, quando eu olho parece que é mentira, mas já são quase 20 anos. Eu era coroinha na igreja aqui no bairro, né? E a Rádio Comunitária de Cruz das Armas começou naquela época também, acho que 2002, por aí. E aí o padre tinha um programa dentro da Rádio Comunitária, aqueles programas da paróquia, né? Com informativo local e tal. E as amizades com os coroinhas, né, onde eu já brincava de narrar partidas na quadra, né, o pessoal brincando na quadra lá, nos momentos de lazer. Aí eu gostava de ir na rádio, fazer essas coisas. E aí o pessoal disse, ó, se tem programa na rádio, tá precisando de alguém para levar para lá, para fazer comunicação, leva João, que João gosta disso. João já é radialista nato. O pessoal mandou a fita pro padre, né? Mas só que eu sempre fui muito tímido. Aí o padre disse, não, sei, João é muito tímido, será que dá certo mesmo? Aí, não, dá, porque quando ele começa a brincar de radialista, o senhor precisa ver. Aí, enfim, fizeram lá o meu merchan, né? E aí o padre disse, eu vou levar para fazer um teste. Aí me levou para fazer os informes da paróquia, dentro de um quadro, dentro de um espaço lá no programa que ele tinha. E aí eu fiz a primeira vez assim, por telefone, tal como a nossa conversa hoje, né? Uhum. Fiz as informações da semana, as coisas que iam acontecer, os horários de celebração, de eventos e tal. E aí, quando acabou o programa, ele me ligou e disse, ó, na semana que vem você pode fazer isso no estúdio também, que vai dar certo. E aí foi o primeiro passo, né, a porta de entrada, abertura. Lá na Rádio Comunitária também já trabalhava meu primo, que hoje é locutor na Rádio Correio, que é o Tony Vinil. E aí eu fiquei...
Eu não sabia que Tony era teu primo, não.
Sim, uma revelação então para você, bombástica. Não, mas é verdade, cara, eu já comentei isso algumas vezes com algumas pessoas, mas como a gente hoje já está há um bom tempo na estrada e meio que, vamos dizer, somos concorrentes, né, por causa das emissoras em que a gente trabalha, então ninguém supõe, né, que a gente é familiar, os laços familiares estão no sangue e isso a gente não... O tempo não apaga, a concorrência não apaga, somos primos. E aí o Tony apresentava um programa tal como ele apresenta hoje lá na Rádio Correio, né? Programa na noite, assim, nesse horário, finalzinho de noite. E aí o padre pediu para que eu ficasse com ele, já que eu tinha essa proximidade de família, né, dentro da rádio e tal, para poder ficar lá mais um tempinho para aprender a mexer na mesa de áudio, para poder ser o operador do programa do padre. Então eu entrei como informante por telefone. Na semana seguinte ele me levou para fazer isso por estúdio, né? E depois ele pediu para que eu ficasse na mesa de áudio também. Aí eu fui ficar com o Tony no horário da noite para aprender a operação da mesa. Aproveitava, atendia ligações também. Enfim, rádio comunitária é aquele negócio, você faz tudo, né? Atende telefone, sim. Mesa de áudio, fala. E aí foi que se abriram as portas, rebobinando a fita aí lá em 2003.
Mas rapaz, e eu vou dizer, já que estamos no momento de revelações. Eu fui concorrente de. Não, Tony foi meu concorrente, eu fui concorrente de Tony lá em Itabaiana, né? Porque a gente fazia no mesmo horário o mesmo tipo de programa. Como lá tem a Rádio da Correia, né? Itabaiana FM, eu tava na comunitária, na Rainha FM, fazendo o mesmo estilo de programa. Então, quer dizer, eu fui concorrente dele, né? Porque ele, né, dadas as proporções, estava no estado todo e eu estava só ali na região.
Isso, e ele tinha começado em Mamanguape também, numa rádio. Do interior, né? Uma das emissoras lá da Rede Correio. Acho que passou ainda 2 anos, depois ele veio para a cabeça de rede, para João Pessoa.
Pronto, e depois da comunitária, como foi o trajeto do Johnny Rocha?
Bom, eu vou te dizer uma coisa agora. Em tudo vejo a mão de Deus. Parafraseando o Roberto Carlos em sua canção Aleluia, né? Uhum. Sabe, primeiro porque... As portas se abriram inicialmente, como eu te falei, quando eu estava dentro de um ambiente religioso, né? E não foi necessariamente eu que fui atrás, entre aspas, né? Eu brincava com o pessoal, falava como radialista e tal, aquela coisa toda. Mas quando a porta se abriu, ou quando a janela se abriu, alguém foi lá e disse, ó, tem um menino aqui, é o João e tal. Enfim, passo um. No segundo passo... eu acredito que também já com a iniciativa lá do padre, dizer, ó, vem no programa do teu primo, aprende a mexer na mesa, porque talvez me faltasse até iniciativa, mas tomaram a iniciativa por mim, né? Você percebe que eu fui carregado, né, Marcos? Então, já me abriram as portas, tomaram a iniciativa por mim, e o terceiro passo não foi muito diferente, não. Quando passaram-se mais ou menos uns 2 anos, eu entrei em 2003, não, 3 anos que eu estava na rádio comunitária, porque foi em 2006, então, que eu comecei a me mover para sair, né? E aí, porque existia dentro do meio, né, aquela coisa, se você é um radialista profissional e entrou numa rádio comunitária e passou do tempo, amadureceu e não saiu, fica aquela impressão que você apodrece, né? Então, não pode passar muito tempo ali na rádio comunitária. Isso era uma concepção geral dos próprios comunicadores da rádio comunitária, né? Todo mundo que estava ali se via dentro de uma escola, e toda escola que se preze, você não passa a vida lá dentro, né? Você aprende e sai. E com o passar dos anos, ali depois do segundo ano, quando entrou para o terceiro ano, aí eu comecei a pensar, né? Eu tenho que sair agora. Eu estava já completando quase 20 anos, em 2006 eu tinha 19, e um conhecido estava migrando para 100.5 de Santa Rita, que funcionava, o modus operandi era muito similar a uma rádio comunitária, embora seja uma rádio comercial, mas arrendamento de horários, como é que se diz? Geralmente a direção abria um horário para o apresentador ir lá fazer e vender seus anúncios, né? E enfim.
Ainda não hoje lá é assim, né?
É, acredito que seja, faz muito tempo isso, mas acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? E aí eu digo, bom, pelo menos a rádio tem nome de rádio comercial, né? Então se o pessoal que sai da rádio comunitária dá esse primeiro pulo para lá, eu vou tentar também. E aí me abriram uma porta, uma janela, era um programa num domingo à noite, eu faria das 8 até 1 hora da manhã, aquele programa romântico, mas era semanal, era só no domingo, era o Love Light. E aí eu, por incrível que pareça, consegui um patrocinador. Eu mesmo fui à rua com a pastinha na mão, com a tabela comercial da rádio, com os preços. Consegui uma ótica para me patrocinar. E aí foi uma abertura para ir para 100.5, né? Levei o comercial para lá, fiquei com o horário de 8 a 1 da madrugada, 8 da noite a 1 da madrugada do domingo, na 100.5, só para ter no currículo um degrau subido, né? Saiu da rádio comunitária, entrou numa rádio, numa FM comercial. Não durou muito tempo não, viu, Marcos? Acho que coisa de meses. Não chegou a um ano que eu tenha passado lá na 100.5. Mas foi o suficiente para dizer assim, ó, saí da rádio comunitária. E aí, eu fiz o curso de radialista, né, para me profissionalizar. E durante o curso eu conheci uma pessoa que trabalhava na rádio Maná, na época, que pertence à comunidade Maná. E aí, esse cara, ele era editor da rádio, né? Trabalhava na parte de edição de áudio, e numa das aulas do curso de radialismo, a gente fazendo leituras lá, aquela coisa toda, ele disse, ó, tu tem uma voz legal para fazer comercial, e a gente trabalha lá na Rádio Maná com um locutor só. Como é uma rádio religiosa, o locutor que faz oração grava comercial também. Fica um negócio muito estranho, e inclusive é uma coisa que a gente quer resolver, né? Ter um locutor para a parte de oração e ter outro para comercial, que é uma coisa independente. E aí, ele disse: Tu não quer ir lá não para a gente fazer um teste? Eu, obviamente que queria, né? E aí foi mais um galho que eu pulei quando eu saí da 100.5, né? Aí fui gravar comercial lá na Rádio Maná, fiz uns testes, gravei vários comerciais. Eu recebi ajuda de custo para ir até a comunidade gravar. Gravava, estava naquela fase de teste, e aí eis que eu fui me apresentar ao serviço militar. Tive uma pausa de 15 dias conscrito lá em Natal, na base naval. Quando eu me afastei para ir para lá, para a base naval, aí a coordenadora da comunidade Maná disse: Ó, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, não tenha medo, vá. Se for para você ficar lá, porque vai ser bom para você, vai dar certo para sua vida ficar na Marinha. Se não for para você ficar lá, quando você voltar, a gente lhe contrata. Vão assinar sua carteira e resolver sua vida. Beleza, fui para lá doido para ser dispensado para voltar para trabalhar na rádio, né? E aí eu passei os 15 dias, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu dizia que queria ser dispensado, consegui, voltei para João Pessoa e fiquei na comunidade Maná, trabalhando para a Rádio Maná. Assinei a carteira em janeiro de 2007 e fui até julho de 2011, quando veio a Paraíba FM na minha vida. E aí foi assim, sempre de tabela, né? Aparece uma coisa, aparece outra, aparece uma coisa, aparece outra. Alguém vai indicando, alguém aparece, te chama, te convida. O negócio é dizer sim, Marcos.
Paraíba FM foi onde a gente se conheceu, né? Que eu fui lá para tirar férias, né?
Isso. Aí foi você é amigo do Cacá Barbosa.
Isso, tu tava fazendo o horário da manhã.
É, já depois de ter entrado para fazer a noite. Porque aí, de novo, vai voltar Tony Vinil na fita, na história, né? Uhum. Não sei, eu acho que pode falar, porque a decisão dele, no caso, me parece que foi boa, e acho que ele não ligaria de dizer isso. Mas o Guto chamou o Tony para ficar na Paraíba FM, naquela época. Algumas pessoas, o Guto era coordenador da rádio, chamou o Tony para fazer o horário da noite. E aí Tony disse que não ia, depois de conversar com o Guto, se balançou, mas não foi. E aí disse, ó, eu tenho um primo que é locutor, já fez esse tipo de programa, hoje ele está numa rádio católica, religiosa, mas ele também tem total condição de trabalhar no FM e tal, porque o Guto já tinha feito alguns testes com locutores na Paraíba FM e não tinha se agradado, né, pro horário. E aí foi quando ele chamou o Tony. Aí Tony disse que não ia, mas se faz um teste com o Johnny para ver se dá certo. Aí o Guto me ligou, entrou em contato comigo, né? Foi quando se abriu essa janela na Paraíba FM para fazer a noite. Eu fui aí na rádio, na Rede Paraíba. A Maná, por sinal, só para fazer um link de novo, ela já tinha um estúdio dentro da Rede Paraíba de Comunicação, porque a 920 AM, que hoje é CBN também, na época era a Rádio Maná. E aí eu já tinha um passe livre, vamos dizer assim, já frequentava o prédio da TV Cabo Branco, já tinha uma amizade e tal, então isso abriu muitas portas, né? Facilitou, me senti em casa. E aí o Guto me chamou para fazer uma gravação, um teste na própria rádio, e eu gravei dentro do estúdio da Rádio Maná, cara. Ele foi lá, né, disse, então, você tá livre lá na Maná? Tô. Então a gente vai lá, pega seu computador, você grava, e aí a gente vê se você tem condição de apresentar o programa da noite ou não. Beleza. Fiz o teste, e aí ele disse, vai ser você mesmo. Pronto, tá contratado. Aí eu digo, e agora? Porque eu não imaginava que seria, até então, na época que eu tentei sair da rádio comunitária, né, a gente frequentava outras rádios e tal, aquela história de levar piloto, de se apresentar, e sempre era não é assim que vai funcionar e tal, ficava o piloto guardado lá pro resto da vida. Para mim foi uma surpresa, eu não imaginei que eu ia fazer um piloto ali, gravar, e o Guto ia dizer, vem, vamos trabalhar. Fiz, ele fez essa proposta, aí eu tive que me virar, né? Falei pro pessoal da Maná que eu tava, ia sair, que eu tinha recebido essa oferta de trabalho, que era uma possibilidade de eu crescer na carreira. Foram compreensivos comigo e eu saí da Maná para trabalhar na Paraíba FM. E aí o programa era o encontro marcado, toda noite. Só que aí, durante o encontro marcado, no meio de semana, beleza, era romântico. Mas aí o final de semana da rádio a gente fazia normal, programa agitado, fazia escala rotativa, né? E aí o Guto disse: teu estilo casa perfeitamente para você passar para o horário da manhã da rádio. É um horário nobre, você vai se destacar mais, vai ficar melhor para você, vai ficar melhor para a rádio. E eu não gostava muito de trabalhar de manhã, né? Inclusive, é uma coisa que eu nunca tinha feito até então. Eu trabalhava à tarde na Maná, antes eu trabalhava à noite na rádio comunitária, trabalhei à noite na 100.5, eu nunca trabalhei pela manhã. E aí ele disse: mas vai ser melhor para você. Me convenceu, me arrastou para amanhã. E aí eu fiquei até a Paraíba FM fechar. E isso foi bom para minha vida, né? Para minha carreira. Agradeço o Guto hoje por isso. Agradeço o Tony pela indicação. Agradeço, enfim, todas essas portas se abriram através dessas pessoas que foram, assim, na minha visão, pela forma como tudo aconteceu, foram pessoas nas mãos de Deus para abrir essas janelas. Você não percebe que é muita coincidência, né? Eu já estava na Maná, que era dentro da Rede Paraíba. Aí a Paraíba FM abriu ali. Aí um primo me indica para o Guto, que me chama para gravar um teste, eu já estou ali. Então, assim, as coisas foram muito facilitadas, e eu acredito que em tudo isso aí tem esse toque divino.
Mas é assim mesmo, nada é por acaso, tudo tem um motivo de ser. A minha chegada na CBN também foi porque eu cheguei a fazer teste para a CBN, né? Kaká chegou lá, me chamou para fazer uma visita lá. Fiz a visita, me levou para a sala de Guto, e na sala de Guto já fiz um teste lá para poder fazer locução e operação na CBN AM, né, que tinha acabado de chegar lá na época, tal. Aí terminou que eu não fiquei, ficou uma outra pessoa. Depois depois de muito tempo, ele estava precisando de uma pessoa para tirar as férias de boinho, e eu fiquei no lugar de boinho, né, que foi quando a gente se conheceu. Anos depois, eu nem esperava voltar para lá, eu tava acabando de sair do call center, né, tinha se dispensado de lá, e Andréa Santana chegou e disse, ligando, aperreada, ligando, chegou para mim e fez, Marcos, vem te embora, já era Jorgito que tava, aí tô até hoje, aí isso exemplifica bem, né, que a gente tem as oportunidades e a gente tem que pegar, porque elas aparecem assim, quando a gente menos espera.
É estar atento para quando o cavalo selado passar, não perder a chance de montar. Inclusive, a gente percebe que os amigos é que fazem as coisas acontecerem. Né? São essas ferramentas que estão ali trabalhando no dia a dia, transformando a ação divina em algo concreto. E aí seria muito estúpido a gente parar para conversar um pouco sobre carreira, sobre jornada, e olhar para trás e não lembrar de ninguém, e dizer que conseguiu as coisas, que lutou, que batalhou, certo? Mas em todo esse processo sempre tem uma mão amiga abrindo uma porta, como pode ser que tenha também uma mão fechando uma porta. A gente pode, sim, não se dar com todo mundo, mas isso faz parte do caminho. E perceber aquelas pessoas que foram facilitadoras, acho que é uma coisa essencial para a gente não perder as raízes, não perder a humildade, né? É verdade. Eu tenho certeza absoluta que, obviamente, sozinho, obviamente, porque eu perseverei, ou porque eu lutei, as coisas não teriam acontecido apenas. Elas acontecem porque nós temos amigos, temos pessoas queridas, temos pessoas que são verdadeiros anjos em determinados momentos e abrem janelas para a gente.
É verdade. Mas, voltando à tua carreira, né, que eu já me citei também como exemplo, esse teu horário, o horário da manhã, te facilitou, inclusive, na atual emissora que você está, né, que é a Sucesso, né? Que você passou, eu acho que Sucesso, e na Arapuã também, não foi?
Isso. Facilitou muito porque é um horário que tem visibilidade. É um horário que, por mais que você esteja começando, como era o meu caso na época, a FM, era a minha primeira vez aqui em João Pessoa, numa rádio comercial grande porte, num horário nobre, né? Se você consegue abraçar essa oportunidade, fazer o trabalho bem feito, se firmar, muita gente vai te ouvir, e foi o que aconteceu, porque quando a rádio fechou, a Paraíba FM, eu fiquei exatamente um mês, foi como se fossem umas férias, um mês em casa, inclusive na época solteiro ainda, morava com meus pais, não esquentei cabeça, não me lembro nem de ter me preocupado ou ficado ansioso porque fiquei desempregado. Não, quando a rádio fechou, beleza. Eu trabalhava como freelancer ainda na CBN, no esporte, continuei com isso, né, trabalhando nos jogos, e me recolhi nos meus dias de descanso em casa. E mais uma vez, né, confia na mão de Deus, entrega e vai. Até que alguém lá do Sistema Arapuã de Comunicação me adicionou no Facebook. Esse alguém na época era o Cid Júnior, que era locutor na Rádio Sucesso. E aí ele me adicionou para conversar e falar que o Sérgio, que era muito amigo dele e é coordenador das rádios até hoje lá do Sistema Arapuã, o Sérgio queria falar comigo. E aí o Cid foi um canal, me adicionou lá no Facebook, bateu um papo, perguntou se eu estava trabalhando. Eu falei que estava como freelancer na CBN, ele disse, ó, Sérgio, quer falar alguma coisa contigo, acho que vai dar certo para tu vir para cá. E aí, posso passar teu contato? Claro, passa. Aí ele passou meu contato para o Sérgio me ligou, e foi muito parecido com o Guto, até mais fácil, porque aí quando eu fui lá conversar com o Sérgio, eu pensei que ele ia me falar que tinha uma oferta de trabalho, que estava na concorrência, que ia gravar comigo, como foi mais ou menos na Paraíba FM. Só que ele disse, não, eu tenho uma vaga para o horário da manhã e quero saber se você pode fazer, é só isso. E é só isso mesmo? Eu posso. Se é só isso que você quer saber, eu posso. Aí disse, então pronto, vou ver aqui com o João, que o João Gregório sempre quem dá a última palavra, né? Vou falar com o João Gregório e aí eu te confirmo quando é que você começa. Voltei para casa, aí sim eu fiquei um pouquinho ansioso, né, esperando, porque até então não tinha nada, mas aí apareceu isso, aí você fica naquela, né? Não demorou muito tempo, ele ligou de novo e disse: ó, tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. E aí, você quer qual primeiro? Eu digo, eu quero logo a ruim, que depois aí a boa alivia. Aí ele disse, a ruim é que você vai ter que estar aqui domingo, de 6 horas da manhã. Aí eu digo, então já sei que não tem ruim, não. Não tem, se essa daí é a ruim, ruim de fato não vai ter. Disse, essa é a ruim que você vai estar aqui logo cedo no domingo, 6 da manhã, e a boa que você vai começar já na segunda. E vai ser pela manhã, claro, no horário das 8 horas. E foi feito dessa forma. Eu fui no domingo pela manhã, 6 horas, porque era o horário que o Bruno Bezerra, que era na época locutor lá na Arapuã também, e tinha disponibilidade para me auxiliar na mesa de áudio, era o horário que ele estava fazendo no domingo pela manhã, e aí eu fiquei lá de 6 até meio-dia para aquela coisa de me habituar aos canais e tudo mais, para pegar a mesa de áudio, para poder começar já na segunda. Então foi tudo muito instantâneo, muito rápido, sabe? Não deu tempo de pensar, de ficar com medo, de projetar como é que vai ser. Foi muito assim, vem, bora, vai ser amanhã, começa, faz um. Vem no domingo, vê a mesa e segunda tá no ar, pronto. Foi uma coisa bem rápida mesmo, bem ágil, e isso foi quase 10 anos atrás, em 2013, cara, já estamos em 2022, lá se vão 9 anos e alguns meses.
Pois é. E assim, até então, assim, tu tinha feito alguma coisa na área de esporte antes de tu entrar na equipe da CBN, como freelance mesmo, né? Tu tinha feito alguma coisa nessa área?
Não, sempre gostei só. Sempre acompanhei esporte, futebol, sempre, como eu te falei lá no começo, nos horários de lazer lá dos coroinhas, eu brincava de narrar as partidas e tal. Então, assim, sempre tive intimidade com isso, acompanhava o futebol da Paraíba muito de perto. Sempre ouvi muito rádio esportivo aqui. Aliás, era o que eu mais escutava no rádio, era rádio esportivo. E tinha essa intimidade com o assunto, né? E o Ronaldo Belarmino, ó, de novo, aí você percebe que as ligações não são casuais, que era o coordenador de esportes lá da CBN. Ronaldo Belarmino era muito ligado à comunidade Maná, até certo ponto, né? Porque ele era amigo do Gilson, que trabalhava na Maná também, e ele já tinha ido no estúdio da comunidade Maná algumas vezes, inclusive na cobertura da Romaria da Penha, em um dos anos que a Maná cobriu a Romaria. O Ronaldo Belarmino foi repórter convidado. Ele ficou no meio da Romaria, que ele também gostava de acompanhar, aproveitou e fazia os flashes, e eu ficava no estúdio atendendo os flashes do Ronaldo. E aí, quando o Ronaldo assumiu o esporte da CBN, o convite veio quase que inerente. Você já trabalha aqui, você já. Aquela coisa toda, né? Uma coisa fez a ponte para outra, já se conhecia. E aí as portas novamente se abriram. Eu não sei se. Eu acho que eu chamaria isso de coincidência. Seria falta de fé. Então eu vejo nessas coisas, são muitas coincidências para dizer que é só coincidência, saca?
É verdade. Inclusive, pronto, vamos falar mais de coincidência. Quando eu fui para a CBN, eu fui fazer mesa para Ronaldo Belarmino também, né? E nessas conversas assim de quando a gente tava fora do ar, eu descobri por um acaso que ele e meu pai serviram no mesmo quartel lá em Recife.
Olha que coincidência.
Ele inclusive conhecia meu pai. Aí depois ele deu o CD do Ronaldo Ross. Eu peguei, entreguei lá para meu pai, tá lá com ele. A gente corre, 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 e quando a gente vê, tá tudo ligado.
Tá tudo interligado. E
Mas
aí, assim, você vê a importância, né, Marcos, de se relacionar bem com as pessoas, de ter um bom trato, de ter uma boa convivência, porque você nunca sabe quem é que vai estar lá na frente numa posição de te abrir uma porta, e vice-versa, você pode estar ali na posição de abrir porta para alguém também. O fato de você perceber essas ações de pessoas no seu dia a dia também te possibilita uma reflexão quando alguém te procura, te pede uma ajuda, uma indicação, alguma coisa, você, pô, como eu gostei quando eu precisei e alguém disse vem. E aí, assim, eu me lembro exatamente também quando, dessa segunda passagem sua. Dessa segunda oportunidade para você estar na CBN, que na verdade foi quando se consolidou, quando falaram muito do nome Marcos dentro da empresa, e houve aquela pergunta, né? Você conhece Marcos? Você indica o Marcos? O Marcos, você acha que ele dá conta? Isso era esse bafafá estava ali. Andréia levou seu nome, Jorgito apareceu, também apareceu comigo, e eu nunca tive a menor dúvida de dizer sim, cara. Gosta de rádio, vive isso. Tem, na época você tinha, acho que a Rádio Massa
Tinha,
online, né?
tinha, tinha. Eu
Faz web
finalizei
rádio.
quando eu entrei na CBN, com pouco tempo que eu entrei, aí eu, né, finalizei.
Pois é. Então, mas assim, eu lembrei dos seus predicados e comentei também com o maior prazer, porque eu, embora, claro, contribuição muito pequena, mas me lembrei do que muitos amigos fizeram por mim ao longo dessa trajetória, né? Então, sempre que há uma oportunidade que alguém me pergunta, você conhece fulano? Vai ser muito difícil, a não ser que eu não conheça mesmo, então que eu tenho uma referência muito ruim da pessoa. Mas vai ser muito difícil que alguém me pergunte uma referência e eu feche uma porta. Com certeza vou me lembrar de tudo que aconteceu e conversar e colocar o nome daquela pessoa na prateleira, porque é uma forma de dizer com atitudes muito obrigado por tudo que Deus me fez, por tudo que os amigos me fizeram, né?
Isso aí.
É, essa questão de estarmos todos interligados nessa vida é algo que a gente tem que levar muito a sério. O network, a possibilidade de você estar sempre sendo atencioso, cordial com os amigos, porque isso dá testemunho por si só, né? Na hora que as portas se abrem, as pessoas vão lembrar disso, vão lembrar dos momentos, vão lembrar de quando precisaram de você, do seu sim, do seu sorriso, da sua disponibilidade, da sua aptidão. Tudo isso vai estar no rol dos pensamentos de quem tiver oportunidade de te indicar, né? Então, se tem uma coisa que pode dizer para quem vai começar, para quem já começou, para quem está começando, é: seja solícito, seja aberto, dê o seu sim sempre que possa. A menos que vá te fazer mal, né, definitivamente. Mas se algo não vai te fazer mal e você pode dar um sim, dê esse sim, né? Seja uma pessoa positiva, porque isso é o que vai abrir portas, eu não tenho a menor dúvida.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas já já tem a segunda parte daqui a 15 dias. E se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar novamente com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio. Compartilha também com os amigos, no WhatsApp, no Instagram, enfim. Espalha a nossa conversa, porque ajuda a gente a contar tantas outras histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que o novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.